do nosso assunto agora é transporte público. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o administrador executivo da TCCC, a Empresa de Transporte Coletivo Cidade Canção, Roberto Giacomelli, está aqui com a gente. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre transporte público.
E tem novidade para o nosso transporte público aqui, transporte público da cidade para 2017?
Na verdade, nós estamos na expectativa, né, do término do corredor da Morangueira e Cacogaua, né, que é um marco para a cidade quando se fala em transporte público, né, porque certamente esse projeto será um divisor de águas na questão de você priorizar o transporte público em Maringá. Então, a expectativa da empresa é que a gente possa efetivamente ter um serviço com rapidez, com eficiência e que a cidade possa ser dotada de faixas exclusivas ou mesmo corredores, aonde nós teremos prioridade sobre o transporte individual.
A Morangueira e a Cacugaua terão então corredores exclusivos para ônibus.
Bem, o projeto que está aí, que está sendo desenvolvido, seria corredores exclusivos, aonde nós não teríamos mais o confronto, a disputa de espaço com os automóveis e motocicletas. Por isso eu disse que é um divisor de águas. Eu acredito muito nesse projeto, acredito que a população vai ser beneficiada naquilo que a gente fala, eficiência e rapidez.
Quanto tempo se economiza com esses corredores exclusivos?
Olha, a tendência é você economizar entre 10 a 15 minutos no percurso do bairro centro. Isso é muito significativo. Então, a gente espera que, com a maior brevidade possível, o poder público disponibilize esse sistema para a gente, e a gente possa fazer essa implantação e poder colher os frutos, esses resultados, né?
O senhor disse que espera, né, porque esse é o projeto, mas é claro que agora temos uma nova administração, é preciso ver então, quais são os planos da nova administração. Né? O senhor já conversou com a equipe de transição?
Não tem nem dúvida, a gente depende exclusivamente do poder público. A empresa é uma concessionária de serviço de transporte e ela opera baseado naquilo que o poder público determina. Então, nós tivemos um primeiro contato com a equipe de transição, preocupados em como continuar procedendo, porque como é um serviço essencial, ele não pode parar. No tocante à troca da administração, é uma coisa normal, isso acontece a cada quatro anos, né? Normal que aconteça isso. Mas o serviço não pode parar. Então nós tivemos um primeiro contato com esse objetivo. Como dar sequência no trabalho? E o que foi nos dito? Vocês seguem com naturalidade. Cacogal e Morangueira é uma questão de término, é uma questão de avaliar a melhor maneira de implantar o serviço e, consequentemente, dar sequência na nossa atividade, né?
Que outras avenidas deveriam ter também corredores exclusivos? Seriam ideais, hein?
Olha, todas as avenidas que têm uma demanda maior de ônibus, elas são importantes, onde você tem o maior volume de passageiro. Eu posso citar algumas. Nós temos a Mandacaru, que é muito carregada. Nós temos a Serra Azul. Nós temos a Avenida Tuiuti. Nós temos a Pedro Táxi. São avenidas importantes da cidade, que faz com que a gente teria certamente uma melhor qualidade do transporte público. Logicamente que depende efetivamente da administração pública, de fazer as definições e disponibilizar isso para o concessionário. Então, a gente acredita que esse projeto Cacogaua-Morangueira pode ser realmente um divisor e mostrar para a sociedade e para a comunidade que a importância do transporte público.
Para a gente valorizar o transporte público, que as pessoas utilizem mais o transporte público, além de um transporte mais ágil, com corredores exclusivos, o que mais é necessário?
Veja bem, a sociedade está muito voltada para o conforto, né, para a modernidade, e nós não podemos ficar para trás. A gente espera que com essa evolução do serviço sendo priorizado, a gente possa também colocar equipamentos mais modernos também. De repente, equipamentos com ar-condicionado, equipamentos com internet, quer dizer, a população quer isso também, né? Então a gente precisa continuar buscando essas possibilidades. E a empresa não é diferente, ela pensa assim também. Então a empresa continua reinvestindo no negócio. Nós estamos agora colocando 40 novos ônibus no sistema a partir de janeiro. Nós temos também uma necessidade de fazer um novo investimento para 2017, mas ele está baseado nessa definição do corredor da Morangueira e Cacogaua, para a gente poder saber qual o melhor equipamento para ser implantado. Se é ônibus articulado, se não é ônibus articulado, entendeu? Mas depende de que um estudo de origem e destino para saber qual que é a demanda que vai ter naquele local e com qual equipamento. Então, a empresa, ela permanentemente continua reinvestindo, buscando renovar a frota, manter frota com qualidade, com segurança, com conforto, e esse é o nosso trabalho.
Esses 40 novos ônibus, eles vão ser acrescentados à frota ou eles vão substituir ônibus que já estão saindo?
Por força contratual, nós temos que substituir. Sempre é substituição. Nesse caso, substituição. Não tem aumento de frota nesse momento. Já ocorreu um aumento de frota em alguns momentos, mas essa é a renovação conforme o contrato pactuado entre empresa e concessionária.
O senhor falou em internet, né? Existe a possibilidade de termos internet?
A internet, nós fizemos uma tentativa esse ano, fizemos uma experiência, ela surtiu alguns efeitos, tem alguns problemas técnicos também para ser solucionados, né? Porque em alguns momentos eles perdem a sinal, em alguns momentos tem a capacidade também do equipamento para poder atender o maior número de pessoas dentro do mesmo veículo, mas esse é um projeto que nós temos para tentar implantar em Maringá. Uhum. Logicamente que a gente depende do poder público, depende de conversar e achar alternativas, entendeu?
Havia também a possibilidade de se comprar créditos, né, de bilhetes pela internet?
Como eu disse, nós temos nós estamos trabalhando com os nossos fornecedores de bilhetagem eletrônica, e já tem bancos também interessados em fazer parcerias com o sistema de transporte público, onde você poderia utilizar um cartão, um único cartão, que ele poderia ser um cartão de transporte e um cartão de crédito também. Então é uma bandeira que veio nos procurar em Maringá, estão estudando essa possibilidade de integrar o usuário do transporte público com o mercado financeiro também. Então são novidades que devem surgir.
O usuário não precisaria comprar o bilhete, o valor da passagem seria acreditado no cartão de crédito.
Isso, tem outras possibilidades, nós estamos estudando também, a compra de cartão de crédito através do celular, é uma outra alternativa. Então, são várias alternativas que estão surgindo. Então, com a rapidez da informática, da telefonia, a tendência é vir essas melhorias para o transporte público também. É o que nós estamos esperando.
Bom, esse ano a gente teve pelo menos um que eu me recordo, acho que foi mais do que um caso de violência, né? Passageiros que ficaram feridos porque gente de fora do ônibus e tal tacou pedra, teve casos assim, né? São casos pontuais, né?
Maringá ainda é uma cidade muito tranquila, né? Do modo geral, a questão da segurança pública, ela é muito tranquila, né? Nós tivemos alguns casos, são pontuais, como você disse. Mas, infelizmente, acontece. Esse vandalismo acaba prejudicando o serviço, danificando os equipamentos, machucando pessoas, e isso não é bom. A gente espera que isso não ocorra novamente, que as pessoas tenham consciência de manter o transporte público, o serviço público, ele está aí para ser servido. Então, a gente espera que o vandalismo também não ataque.
Enquanto isso, o que pode ser feito para se evitar casos assim? É só uma questão de segurança pública?
Eu acredito que sim. Talvez a sociedade, né, quanto mais informada, melhor preparada, melhor educada, nós não teremos esses casos. Mas a questão da segurança pública, sim, ela pode conter tudo isso, né?
O número de passageiros está aumentando ou diminuindo?
Não, nós estamos sofrendo, o transporte público no Brasil vem sofrendo uma fuga muito grande de passageiros por conta da entrada de veículos, de motocicleta, né? E isso vem ocorrendo no Brasil inteiro, e Maringá não é diferente. Face a isso, nós precisamos de uma política que priorize o transporte coletivo. Nenhuma cidade de porte médio ou grande consegue viver sem transporte público, seja ele ônibus, metrô ou trem. E Maringá é uma cidade que desponta, cresce muito rapidamente. Então, eu acho que chegou a hora de olhar com o cuidado necessário para priorizar o transporte público em detrimento ao individual.
O senhor tem números desse ano em relação ao ano passado?
Cai em torno no Brasil cai em torno de 9% no ano passado, entre 2015 e 2014, a média brasileira. Maringá nós perdemos
7%. 7% de passageiros de 2015 em comparação com 2014. Este ano não tem um balanço.
Ele permanece em queda ainda. A gente espera o mês de dezembro para fechar, contabilizar esse número, né? Mas, como eu disse, o poder público precisa buscar mecanismo de priorizar e fazer com que a gente possa retomar essa demanda de passageiros que saiu do sistema. Maringá não vai conseguir viver sem transporte público. O desenvolvimento da cidade passa pelo transporte público. Maringá foi desenvolvida em cima do transporte público. Até alguns anos atrás, nós não tínhamos esse volume de automóveis na cidade. E as pessoas se locomoviam para o trabalho, escola, lazer, através do ônibus. Então, em algum momento, isso vai ter que ser retomado.
Isso é a questão das gratuidades.
Esse é um problema seríssimo, que nós já tratamos algumas vezes. Na minha concepção, ela vai contra o transporte público, as gratuidades, porque, de alguma forma, alguém está pagando. Toda e qualquer gratuidade que ela é incluída no transporte, ela é repassada na tarifa. Então, alguém está pagando. Ou paga o empresário que compra o vale-transporte, ou compra o usuário que compra o seu crédito no dia a dia. Então, ao meu ver, as gratuidades, ela é extremamente penosa ao transporte público, porque encarece demais a tarifa e, por consequência, também tem a fuga do passageiro, né?
Tarifa Maringá podia ser mais barata, então.
Não tem nem dúvida. Eu tenho dito o seguinte, se todas as gratuidades do sistema de Maringá fosse subsidiada, toda ela, 25% menos seria a tarifa. É muito significativo isso, né? Representa demais. E isso reflete no Brasil inteiro. O Brasil inteiro é assim. Então, infelizmente, a gente precisaria ter uma conter a questão da gratuidade. Você não pode ficar concedendo gratuidade. Ela tem um custo, alguém vai pagar por ela.
Mas existe alguma movimentação em relação a isso, junto ao governo federal?
Sim, existe. A Frente Nacional de Prefeitos, que discute a questão da mobilidade, a questão tarifária, eles estão buscando muito fortemente isso. Comenta-se até a possibilidade de criar uma CID municipal para poder subsidiar a tarifa do transporte público. É uma alternativa que estão buscando. A gente não sabe se eles vão ter sucesso ou não. Mas, como eu disse, o Brasil inteiro sofre com a questão da gratuidade. E o prefeito sabe dessa responsabilidade que é. Porque a tarifa quem define é o poder público. As regras estão estabelecidas. Mas o prefeito é o detentor do sistema e do serviço. Então eles estão discutindo muito fortemente isso no Brasil. Buscar mecanismo de subsidiar a gratuidade no transporte coletivo.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, estou sempre à disposição.
Conversamos com Roberto Giacomelli, administrador executivo da TCCC, a empresa de transporte coletivo Cidade Canção. Falamos sobre o transporte público.